ação ainda no ano. No pagamento em parcela única, foi concedido desconto de 100% sobre multas e juros. Para pagamentos de 2 a 7 parcelas com término para 2026, o desconto é de 95%. E nos casos em que o parcelamento termina após 2026, o desconto será de 70%, já que para 13 a 24 parcelas, o desconto será de 50% e para 25 a 36 será de 40%. O secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, ressalta a importância do contribuinte procurar a renegociação nos primeiros dias para aproveitar as condições e quitar suas dívidas, mas que entende que, como um bom brasileiro, muitos deixam para os últimos dias.
Historicamente, o contribuinte realmente acaba deixando, na sua maioria, para buscar aí o refis, né, as opções do refis, mas no final do período que o município disponibiliza. Mas isso não é interessante, principalmente para o contribuinte, porque no final do período acaba ficando mais filas, né, mais tempo de espera ali para o contribuinte aguardar para fazer a adesão ao programa de refinanciamento fiscal. Isso, felizmente, é ruim, principalmente para o contribuinte. A Prefeitura de Cambé tem feito divulgação através das suas mídias sociais, através da Secretaria Municipal de Comunicação e também contando aí com o apoio da imprensa local e regional na divulgação desse programa tão importante para o contribuinte cambeense.
Segundo o secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, o refis foi um instrumento da justiça tributária. Ele afirma que os contribuintes adimplentes não sofrerão prejuízos e que o programa deve ter como objetivo oferecer oportunidade de regularização aos devedores, beneficiando tanto o município com a recuperação de créditos quanto os munícipes com a destinação dos recursos para serviços públicos, que vai facilitar a vida de muitos. E até pelos Correios a Prefeitura tem enviado esse comunicado para que ninguém perca o prazo.
Estamos postando nos Correios notificações para aquele contribuinte que está inadimplente com alguma dívida ativa junto ao município, para que ele se lembre e tenha a consciência de que ele está tendo uma oportunidade muito boa, muito benéfica, para fazer a adesão ao programa e ter descontos consideráveis aí nas multas e juros, né?
Gabriel mais uma vez alerta que pode haver prorrogação, porém o prazo inicial até agora finaliza em julho.
O prazo no primeiro momento vai até dia 31 de julho, eu digo no primeiro momento, porque existe, de acordo com a lei, a possibilidade de prorrogar o prazo para mais 2 meses, mas no primeiro momento o prazo termina no dia 31 de julho. É importante o contribuinte aproveitar esse prazo, vir antes da última semana, para que ele não corra o risco de ficar sem a adesão ao refis e, consequentemente, sem os descontos previstos nessa lei, né? O objetivo do município é ter uma arrecadação com a lei do refis próximo a R$5 milhões de recuperação de dívida ativa.
O secretário de Fazenda de Cambé, Gabriel Cândido, orienta para que contribuintes não percam esse prazo do refis e também não percam esses descontos propostos pela prefeitura.
É importante também para o contribuinte que ele venha nesse período, visto que os descontos sobre multa e juros são bastante satisfatórios, podendo chegar aí até 100% sobre multa e juros, e isso é relevante para o contribuinte. O refis, ele é um benefício para todos, né? Para o município, para o contribuinte, uma vez que esse recurso que entra nos cofres públicos, ele é revertido para a sociedade através de serviços públicos disponibilizados na área de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e tudo mais.
Para renegociar a dívida, os contribuintes devem comparecer à Secretaria de Fazenda, localizada na Rua Pará 264, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13 às 16h30, portando documentos pessoais e comprovantes de propriedade ou posse legítima do imóvel. No caso de pessoas jurídicas, foi exigida documentação que comprovasse a representação legal da empresa. Em caso de dúvidas, o atendimento acontece nos mesmos horários pelo telefone 3174-2900. 3174-2900. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Confira com a Paiquerê 8:33. E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. Mas antes, Manuel Osvaldo pedindo passagem. Você, Mané.
E atenção para a informação de mais dois acidentes na cidade agora há pouco. Um deles foi na Avenida Gil de Abreu Souza, altura do condomínio Royal Forest. Preste atenção, motorista trafegando pela Gil de Abreu Souza. E outra ocorrência foi agora há pouco também, na 10 de dezembro, altura do número 7300, na Zona Sul, com a presença do CIAT no local. Avenida 10 de dezembro, Zona Sul, tem um acidente. Preste atenção, motorista. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu. Obrigado, Mané. E esse acidente que o Mané falou, o Guilherme Ciaron mandou para cá. Muito obrigado, Guilherme. Mandou, inclusive, uma foto. Trânsito parado. O acidente foi em frente ao posto Viúva, começo da Rua Bélgica. Aparentemente um atropelamento. Ele estava passando, tirou a foto, realmente o trânsito parado ali, o CIAT no local na 10 de dezembro. Também confirmando CMTU, o semáforo, aliás, o Manuel Osvaldo já falou, da Pio 12 com a Higienópolis. Aliás, ali na Higienópolis, ontem esse semáforo já estava desregularizado, e é ruim quando isso acontece ali, porque a Higienópolis, como eu sempre falo, eu passo ali muitas vezes por dia, você para hoje uma vez na Higienópolis, não é? Se você descendo normal a 50 por hora, mas agora não, tá parando duas ou três vezes em razão dos semáforos ali antigos, velhos, estarem desregulados. E ouvintes continuam mandando para cá, olha a temperatura. O Carlos Alberto agora lá do Royal Tennis a 7:38 estava 4,4 graus. É um negócio impressionante a diferença de temperatura ali daquela região com o centro da cidade. E aqui na cidade, 9 graus. O Luiz Pinheiro, estou em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. Aqui está 3 graus. Aliás, ele diz também, como saiu aquela reportagem, que o Lagoa Dourada não tem banheiro. Aliás, Luiz, lá não temos banheiro em lugar nenhum, não é? Lamentavelmente, esse é um problema também em Londrina, banheiro público. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB e amigos. Aquela avenida que sai da Avenida Brasília, que chega até a Rua Araguaia, encostado na Polícia Federal, a calçada da Polícia Federal na Avenida Lateral, estou lá na Avenida, é intransitável de pedestre. De quem seria a responsabilidade de limpar aquela calçada? Polícia Federal não tem responsabilidade, não é como um outro morador da cidade que teria que cuidar, ou ali aquele terreno não pertence à Polícia Federal? José Luiz.
Valeu, valeu, José Luiz. É exato, não, eu acho que sim, não é o terreno do lado ali da Polícia Federal. De qualquer maneira, eu acho que a CMTU precisava dar uma olhada ali, porque se é na calçada, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, não é junto à calçada. O Bruno Fernandes, aqui na selva, de manhã nós tivemos 7 graus, temperatura até não tão fria, não é? Sem problema, não é, Bruno? Um abraço. O Henrique Gassa, ele pergunta, quanto custou o Londrina 1? Parece um gasto inútil, falta dinheiro para manutenção e limpeza. Olha, Henrique, eu não gosto de, às vezes, fazer uma crítica sem ter conhecimento pleno. Mas eu acho também com você, mais importante que Londrina 1, por exemplo, seria pensar nesse problema de acabar com os lixões na cidade. Para se ter uma ideia, o Londrina 1 custa 300 mil mensais. O prazo total do Londrina 1 é 3 milhões e 600 mil reais. não é? Só um mês do Londrina 1 era a reforma do restaurante popular, que o secretário falou que fez milagre, não é, para conseguir os 300 mil reais. De qualquer maneira, é algo para a gente avaliar, sim. E o Cláudio do Aragarças, ele diz: olha, na hora de cumprir a lei e congelar direitos, a prefeitura faz rapidinho. Agora, para descongelar, tem que brigar. Ele acha que a licença-prêmio virou uma bola de neve na atual administração. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar, e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce com um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado.
Agora 8:40.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina. Um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
As exportações brasileiras de suco de laranja encerraram a safra 25/26 estáveis em volume, mas com queda na receita. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil embarcou 746 mil toneladas de suco de laranja, alta de apenas 0,2% em relação à safra anterior, ou seja, praticamente estável. Já o faturamento recuou 30%, passando de 3,4 bilhões de dólares para 2,380 bilhões de dólares. De acordo com a entidade, o resultado reflete principalmente a retração da demanda global após elevados preços registrados nas safras anteriores, além da menor qualidade da fruta provocada pelos efeitos climáticos e pelo avanço do greening na temporada passada, o que reduziu preços também. O alerta que continua para os produtores de laranja, considerando que o greening é uma praga para esse setor da produção, a citricultura, continua ameaçando, especialmente em São Paulo. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro somaram 2,5 milhões de toneladas em abril, queda de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Segundo esta associação, o desempenho no primeiro quadrimestre reflete o crescimento acumulado entre janeiro e março, em razão da safrinha de milho. A entidade afirmou que os números de abril já demonstram os impactos da próxima safra de verão. Mato Grosso liderou as entregas no acumulado do ano, com 3 milhões de toneladas, quase 25% do total. E agora o mercado da soja, no fechamento de mercado ontem, preços da saca de 60 quilos, R$ 135 em Passo Fundo, R$ 136 em Santa Rosa. No Paraná, elevação de 128 para 129,50 em Cascavel, e o preço em Paranaguá também subiu no Porto, de R$ 139 para R$ 140,50.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:44.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para a informação de um acidente agora há pouco na Avenida Brasília, sentido a Ibiporã, altura do Jardim Marisol. Trânsito lento por ali, SEAT foi acionado para o local. E a respeito do acidente que falamos ainda há pouco, ali na 10 de dezembro, perto do entroncamento com a Rua Bélgica, realmente trata-se de um atropelamento, por isso o SEAT foi acionado para socorrer essa vítima desse atropelamento. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:45.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:48.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana Carolina conosco. Doutora, quando o benefício de pensão por morte é dividido entre a viúva e um filho do falecido, a parte de cada um pode ser menor que o salário mínimo?
Pode sim, JB, isso gera bastante confusão, tá? Porque o que acontece? A gente sempre explica, e as pessoas veem muito em redes sociais e tudo mais, que o benefício não pode ter valor menor do que o salário mínimo. Então, olha, vou receber uma pensão, uma aposentadoria, vou sempre receber pelo menos um salário mínimo. Só que a pensão por morte, quando ela é fracionada porque tem mais de um dependente, ela pode sim, na cota de cada um, na parte de cada um, ela ter um valor menor do que o salário mínimo. O que não pode ser menor que o mínimo é o valor total da pensão. Mas então vamos lá, um cidadão faleceu, ele recebia uma aposentadoria de um salário mínimo e ele tinha a viúva e tinha um filho de outro relacionamento. Então a viúva vai pedir a pensão e a mãe daquela criança vai pedir a pensão para a criança também. Essa pensão vai ser dividida em duas partes, metade para a viúva e metade para essa criança. O falecido recebia salário mínimo, então esse salário mínimo vai ser dividido. Somando as duas partes, o benefício tem um valor inteiro de um salário mínimo, só que a pensão vai ser fracionada porque são dependentes separados. Então o falecido que recebia mínimo, ele não vai deixar um salário inteiro mínimo para a viúva e um inteiro para a criança, tá? Então ele é fracionado e o valor total do benefício é que não vai ser menor do que o salário mínimo. Lembrando que a criança, nesse caso desse exemplo que eu dei, vai receber a metade dele até completar 21 anos. Depois que ele completa 21 anos, ele para de receber a pensão e aí sim a viúva vai receber um salário mínimo inteiro.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, 8:51. E com mais de 20 mil atendimentos realizados, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina superou a meta de atualização do CadÚnico aqui na nossa cidade. Por determinação do governo federal, a atualização do Cadastro Único deve ser realizada obrigatoriamente em domicílio, o que exige maior deslocamento das equipes e impacta a capacidade de atendimento, já que cada atualização depende de uma visita individual. Para isto, a secretaria firmou convênio com uma entidade que auxiliou nos cadastros e nas atualizações.
A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Londrina divulgou nesta semana o balanço das atividades do CadÚnico, do Cadastro Único, neste primeiro semestre de 2026. E os números são impactantes. Entre janeiro e junho deste ano, o município realizou mais de 20 mil atendimentos. Isso para atualização, então para inclusão de famílias no sistema do CadÚnico. Vale lembrar que o Cadastro Único do Governo Federal, atualizado pelos municípios, dá direito a alguns programas sociais, não somente do Governo Federal, mas também do Governo Estadual ou então até do Governo Municipal. Em Londrina, nós temos, por exemplo, o acesso ao banco de ração, feito pela Diretoria de Bem-Estar Animal da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, ou então a tarifa social de energia elétrica também do Estado, são acessados por critérios do próprio CadÚnico, além de programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada e outros. A atualização faz parte de um rigor que a Secretaria de Assistência precisa ter a cada 2 anos, no mínimo, para a conferência da situação de renda das famílias e das pessoas cadastradas. Hoje, o município conta com 169.765 pessoas inseridas na base de dados do CadÚnico. E como nós já dissemos, 20.665 pessoas tiveram seus atendimentos para atualização ou inclusão neste sistema. Sobre este assunto, nós conversamos agora com a coordenadora do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social, Nara Alves, que explica um pouquinho pra gente sobre estas atividades. Nara, seja bem-vinda à Paiquerê 91,7. Explica um pouquinho pra gente esse número de 20.665 atendimentos. É um número expressivo. Era esperado pela Secretaria neste primeiro semestre do ano? Bom dia.
Bom dia, obrigada. É um número realmente expressivo, a gente tá bem... feliz, assim, né, de poder apresentar esse resultado. É um resultado de um esforço da secretaria, né, com as disponibilidades que a gente tem, né, de pessoal, enfim, de toda a estrutura da secretaria, junto com uma OSC, que é o CEPAS, que nos permitiu ampliar os horários de atendimento e as equipes.
Nara, o CEPAS, que já é uma conveniada da secretaria, teve que vir para uma força-tarefa sobre as visitas, né, às famílias. Qual foi a necessidade de trazer o CEPAS como parceiro? Por que que foi necessária essa visita às casas para poder fazer a parte da atualização do Cade Único?
No Cadastro Único, ele exige que as pessoas, famílias, né, no caso unipessoais, são as pessoas que moram sozinhas e recebem benefícios federais como o BPC, o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica, elas devam atualizar ou serem inseridas no Cadastro Único em visita domiciliar. Então, isso gera uma bastante demanda para o Cadastro Único. Então, a equipe, principalmente a equipe das visitas, é assim, fundamental para a gente poder não deixar que o beneficiário perca de alguma forma o benefício, ou tenha o benefício bloqueado, cancelado, por falta de atualização. E as equipes do posto fixo também, que é a outra parte, que atende as famílias daí mais numerosas. Então, são as duas frentes mais juntas para a gente ter esse número, né, de atualização de quase 90%. Então, a parceria atual começou em janeiro, a gente prorrogou até agora no final de julho, a gente está com o edital também ainda correndo, que aí vai ser um tipo de contratação. Mas essa forma de parceria com a OSC, ela nos ajuda no sentido de alcançar mais o nosso público, né? Porque daí a gente tem equipes para busca ativa, a gente tem equipes para visita, a gente tem equipes para atendimento no posto fixo. Então, isso nos ajuda muito, assim.
Nara, nesta atualização que é feita pela Secretaria sobre o Cade Único, há famílias que deixam de receber alguns benefícios ou deixam as inscrições do próprio cadastro. Por que que isso é feito? Como é feita a atualização para as famílias que deixam de depender dos programas sociais?
Nesses casos, são os casos em que a família não se enquadra mais, né? Em geral, são que a família não se enquadra mais nos critérios de renda, porque cada benefício tem um critério, tem diversos critérios, mas em especial o de renda. Por exemplo, o Bolsa Família, ele tem os critérios de renda estabelecidos, né, pela legislação, eles são fixos pela legislação, e aí dentro daquele critério a família é mantida. Acima daquele valor per capita, ela necessariamente já não recebe mais o benefício. Não quer dizer que ela não possa continuar no Cadastro Único. Ela pode continuar para, por exemplo, usar esse dado do Cadastro Único para outros serviços que podem ser superiores ao valor da renda mínima, né? Como a carteirinha do idoso. A gente tem, né, vários idosos que recebem pensão, que recebem aposentadoria, valores, né, superiores, mas que tem o benefício da carteirinha do idoso, das viagens, por conta do Cadastro Único. Então, depende, né? Varia bastante o critério para tirar dessa obrigatoriedade da visita ou da atualização. A atualização, se a pessoa quiser apresentar esse documento do Cadastro Único para outros serviços, ela vai ter que necessariamente fazer a cada 2 anos da mesma forma.
Pela sua experiência, Londrina tem bastante famílias ou pessoas que fazem essa transição e deixam de usar os benefícios sociais?
Sim, a gente tem, por isso que eu comentei que a base, né, de dados do Cadastro Único no município, ela é dinâmica, porque a cada mês que é avaliada essa base, novas famílias entram e outras saem, seja por mudança do município, seja por desistência mesmo do Cadastro Único e essas outras questões de renda e de não enquadramento que eu comentei. A gente tem em torno de 169 pessoas no Cadastro Único, então ele é bastante dinâmico também nessa forma. Ela conseguiu um emprego, conseguiu, enfim, uma outra composição familiar que tenha, né, uma renda melhor. Isso elimina a necessidade dela sobreviver, né, do benefício apenas. Essa ampliação, né, da melhorias, né, financeiras das famílias, que permite, sim, em geral, elas saírem do cadastro único, no sentido de, né, deixar de necessitar exclusivamente de benefícios.
Muito bem, Nara Alves conosco aqui na Paiquerê 91,7, coordenadora do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina. Nara, quero te agradecer aí, viu? Obrigado por explicar para nós aí sobre este ponto, esclarecer aí também sobre estes atendimentos nesse nosso primeiro semestre de 2026. Obrigado por esse tempo com a gente e um bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
Confira com a 91,7, 8:59. Estamos com 10 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 10h40 de ontem, na rua Canudos com Guararapes, do Jardim Ipanema, a colisão de um Celta Prata e uma moto Honda Titan azul, resultando em ferimentos médios no condutor da moto de 21 anos. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA da Avenida Souza Naves. Às 13h10, na Avenida 10 de Dezembro, sob o pontilhão da Avenida Celso Garcia Cid, queda de moto, envolvendo uma Honda Start preta de um homem de 61 anos. Ele levava na garupa uma mulher de 55 anos. Os dois socorridos pelo SIAT com ferimentos leves. 17 horas, rodovia Mário Gonçalves Palhano, ao lado da Gleba Terras em Santana, a colisão de uma moto Honda preta e um carro cujo condutor se evadiu do local. Feridos os dois ocupantes da moto, um casal de 21 anos, que foi socorrido pelo SIAT no local. 17h10, na Avenida das Américas, no Vale do Cambezinho, um rapaz de 23 anos caiu com a sua moto Honda Titan e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SIAT e liberado em seguida. Às 18 horas, na rua Fulgêncio Ferreira Neves, 197, Jardim Coliseu. Acidente com um Hyundai HB20 branco e uma moto Yamaha Fazer azul. O condutor da moto de 31 anos foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para atendimento hospitalar. 18h20, rua Ana Murgi com Sebastião Joaquim da Silva, no conjunto Maria Cecília. Um Ford Fiesta branco colidiu com uma moto Honda Fan preta. Condutora da moto de 20 anos sofreu ferimentos médios e foi encaminhada para o hospital de plantão. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9h01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nesta quarta-feira de tempo bom. Vamos ter aí o dia ensolarado, começo da manhã um pouco nublado, mas o dia ensolarado, a temperatura máxima vai chegar apenas a 22 graus, ali a partir das 14 até as 17 horas. Amanhã, a mínima 10 graus, a máxima 24, na sexta 12, a mínima, a máxima 26. Tanto amanhã como sexta, tempo bom. No sábado, tempo muda. Possibilidade de chuva, a temperatura mínima será de 15 graus. Mas, na verdade, 1 milímetro apenas, está anunciando aqui o canal do tempo. E será o dia mais quente no período da tarde, chegando 27 graus. No domingo, 17 a mínima, 22 graus a máxima, e aí sim, no domingo, deveremos ter chuva. 13 milímetros prevê o canal do tempo para domingo. E aquele tempo, aquela onda mais fria na semana que vem, pelo menos mudou. Aliás, a temperatura mínima semana que vem será na terça e na quinta-feira, apenas 14 graus, de maneira que começamos aí o inverno sem maiores problemas, não é? De temperatura muito fria, de ameaça de geada aqui em Londrina e na região. Vamos aos nossos destaques, o seu Edson Ferreira.
Bom, primeiro questionamento é que ponto chegou a educação? Eu não digo só a educação formal dada na escola, mas a educação que nós pais temos a obrigação de colocar para os nossos filhos. Um professor que trabalha no Colégio Estadual Costa Viana, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foi ameaçado por estudantes dentro e fora da instituição. O educador, que não teve a identidade revelada nesta reportagem do portal G1, ele informou que foi chamar os alunos, chamar a atenção de alunos que estavam em uma outra sala e estavam batendo na parede a ponto de atrapalhar a aula que ele estava dando. Imagina, se estava batendo a ponto de atrapalhar, que a algazarra não estava em outra sala, em outro ambiente. E ele saiu, foi pedir para que aqueles alunos não fizessem aquilo, estava atrapalhando a aula dele. Ao invés de atenderem a reclamação e o pedido do professor, atacaram o professor, partiram para cima do professor, ameaçaram até bater no professor. Isso não aconteceu, houve intervenção da equipe pedagógica da escola, mas ameaçaram pegar o professor depois. Disseram que ameaçaram o professor e os filhos do professor. Depois, fora da aula, há um vídeo que mostra essa discussão entre esse grupo de alunos e o professor, depois, fora ali do ambiente escolar, na saída. Quando o professor, sabe aquela história, te pego na saída? Agora o aluno está dizendo que pega o professor na saída. Então, na saída, ele ia para o carro dele com os filhos menores, foi ameaçado por este mesmo grupo de alunos que lá dentro da escola ele havia chamado a atenção. Ele registrou o boletim como ameaça, mas são todos menores, adolescentes, as imagens até não mostram a identidade dos alunos, e a advogada que defende o professor pede agora, entrou com um pedido para que os alunos sejam suspensos, impedidos de ir até a escola, e não o professor, que eles é que não vão até a escola. Mas, enfim, o que vai acontecer juridicamente daqui para frente, eu duvido que muita coisa vai mudar, entretanto, lamento o fato ter ocorrido neste tom, professor sendo ameaçado por alunos que eu te pego lá fora. É, não tem cabimento mais.
É lamentável, realmente episódio lamentável. Bruno Cardial, o seu destaque.
Eu também, ouvintes da Paiquerê 91,7, meus amigos aqui de bancada, quero voltar a um destaque que a gente trouxe hoje aqui no nosso Jornal da Manhã sobre a atualização do Cad Único em Londrina, né? Mais de 20 mil atendimentos nesse primeiro semestre, quando a gente fala da atualização da lista, mas não é este ponto, já é um número impactante. Quero trazer um detalhe aqui. Nós temos hoje em Londrina um desafio enorme. São 169.765 pessoas inseridas no Cad Único. Claro, essa atualização, como foi explicado aqui pela Nara Alves, que é a coordenadora do Cad Único em Londrina, ela é atualizada. Então, no mínimo, a cada 2 anos, né, ou melhor, no máximo, dizendo assim, porque é o prazo final, no máximo, a cada 2 anos, as famílias têm que passar por essa atualização e aí, para ver se continuou ou não, se houve alteração de renda, e mesmo continuando no Cad Único, podem perder acesso a algumas bolsas, benefícios sociais. Agora, 169, vamos colocar aí 170 mil pessoas, numa cidade de 550 mil habitantes, é um número muito alto. A gente tem quase um quinto da população registrada no Cad Único do governo federal. Programas como BPC, que é o benefício de prestação continuada, tarifa social de energia, né, banco de ração, atendimentos específicos, ou a carteirinha do idoso, tudo isso engloba o pessoal do Cad Único. É um número altíssimo. Londrina, que luta tanto aí sobre industrialização, aumento no PIB, aumento de renda na área do comércio, de serviços, nós precisamos nos atentar quanto a isso. Talvez o PIB de Londrina não cresça tanto, a área de comércio não cresça tanto e outros números em Londrina não cresçam, como os próprios números relacionados à cultura, ao turismo e por aí vai, por conta da baixa renda da população da cidade. Agora, cada vez mais nós temos os números e os relatos, Londrina é uma cidade que gira pouco dinheiro, muitos na população, principalmente ligados ao comércio, ganham pouco e tem um baixo fluxo financeiro relacionado, então, a uma baixa demanda empresarial. Talvez, quando se analisa aí a renda de Londrina e o estudo do PIB, deve-se levar em consideração estas quase 170 mil pessoas cadastradas no CadÚnico hoje em nossa cidade.
Muito bem, o seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Muito bom dia para você, JB. Bom dia para quem tá ligadinho em 91,7. O destaque fica para a reabertura da unidade básica de saúde do distrito de Irerê, né? Depois aí de mais de um ano e pouco, os moradores finalmente vão poder contar com aquela unidade reformada. Os serviços estavam sendo realizados em uma área cedida pelo Centro de Educação Infantil daquele distrito, né? Lá na rua José Ventura, e agora passa a voltar na estabelecida na unidade de saúde. O atendimento vai ser das 7 às 16. É um trabalho bacana, inclusive envolvendo melhorias como o aumento, né, da estrutura da unidade, que foi inaugurada em 1977, né? A ampliação de 22% passa a contar com 290 metros quadrados da estrutura ali para atender a população. E um detalhe: além do atendimento normal com clínico geral, pediatra e também ginecologista, a unidade vai poder contar agora com oftalmologia, com dentistas, né? Oftalmologistas para população. O objetivo principal é atender ali cerca de 1.200 pessoas. O investimento para a reforma da unidade foi de R$800 mil. Novidade, coisa boa para quem mora no distrito de Irerê e região, já que atende também ali algumas localidades, principalmente pessoas que vivem em sítios não só de Irerê, mas também de outros distritos nas proximidades, JB.
Valeu, valeu. E olha, o meu destaque hoje, a gente tem divulgado aí o encontro Folhas, hoje mais um lá no Aurora Shopping a partir das 18 horas. E o debate hoje muito interessante: mobilidade urbana e cidades inteligentes. É a 26ª edição e interessante também porque o prefeito vai estar presente. Os painelistas para a discussão: o prefeito Tiago Amaral, Luiz Gustavo Comelli, que é coordenador executivo do Eixo de GovTech no Paraná, especialista em mobilidade urbana, Jorge Abriano, empresária, ela é responsável pela empresa Urucuia Mobilidade Urbana, e a mediação será de Cristiano Russo, consultor e professor da PUC Paraná. Então, um assunto realmente que eu acho que interessa os londrinenses que estão aí preocupados com isso, e nós temos realmente muitos problemas de mobilidade urbana. Eu acho muito interessante, mesmo porque com a presença do prefeito Tiago Amaral. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Aqui o ouvinte participa com a gente, o Alisson, prefeitura de Cambé fazendo refis, auxiliando o cidadão a quitar as dívidas. E a prefeitura de Londrina está optando, por outro lado, por processar muitos que estão devendo. Então, ele diz aqui que seria, na avaliação dele, inadequado. Mas aqui não temos, né, mais previsão do, aqui no RFIS, né, Profis, já foi dito que agora tem que pagar na data.
A não ser que mude a lei. E a lei, 5 anos.
É.
Sem Profis, de acordo com aquilo que foi votado e aprovado. Eu não sei, eu digo, apesar deles não falarem, mas eu não sei não se não há um arrependimento, não é, por ter suspenso, por ter praticamente acabado com o Profis em Londrina. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê, meu nome é Nilton. Ontem, passando próximo à rua Augusto Canizim, vi que a placa da Sanepar não estava mais. Olhei a distância e falei, nossa, amanhã eu tenho que ligar agradecendo, porque a Sanepar realmente veio arrumar. Para minha surpresa, hoje, passo de manhã, a placa só estava caída. Parei, levantei a placa, está lá no local. Mais de 60 dias dessa placa, mais de 60 dias. E o buraco ali, e a placa escrito Sanepar. Eu fiquei imaginando ontem à noite, porque a iluminação ali não é boa, visto que é o fundo do tiro de guerra do lado da escola. Se passa um motoqueiro. E mais, é o caminho de ida e volta do Limoeiro. 90% das pessoas que vêm do Limoeiro pega essa rua. É um descaso, hein?
É, lamentável, não é, Anilton? Pois é, já foi para lá, já foi pedido, é um problema também sem solução, esse do atendimento, da demora e às vezes do serviço mal feito, não é, das terceirizadas da Sanepar.
Então, a Sanepar tinha que ter esse cuidado, né, JB? Porque, veja, temos ali a placa que o Anilton registrou, caída, mas ele levantou a placa, está escrito Sanepar, quer dizer, está mostrando, está estampado literalmente o nome Sanepar junto a uma obra mal feita. Então a Sanepar tinha que zelar também pelo seu nome, pela boa impressão junto à população, embora não seja ela diretamente empresa, mas é uma terceirizada dela que está representando, infelizmente, de maneira negativa.
É verdade, claro, é propaganda super negativa, não é? Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, a respeito desse assunto que vocês estão comentando agora aí dos entulhos na cidade aí, a caçamba não vai resolver, isso aí só vai resolver a partir de começar a colocar a câmera nesses fundos de vale aí, filmar e multar quem faz esse tipo de coisa. Tem vários outros lugares na cidade aí não citado que é uma vergonha. Um dos principais lugares ali é a Estrada da Pedreira, ali entre o Cafezal e o Jamil Dequete ali. Estão destruindo toda a mata nativa ali. Pronto.
Valeu. Eu só não prestei atenção no nome, mas é uma realidade. Não, a grande verdade é que precisa ter um projeto para verificar. Claro, a gente dá a sugestão, fala aqui, mas teria que ser algo mais completo, não é? E um investimento nesse sentido. E Londrina não tem. Aliás, entra prefeito, sai prefeito, e o prefeito não se importa com isso, acha que é normal. É uma cidade do interior que tem esse problema, tem paciência. É isso, eu acho que a gente não pode se conformar com isso. Eu não me conformo com isso. Sujeira, mal cuidada, quer dizer, largada. Não dá para a gente ficar satisfeito numa cidade bonita, bela, progressista, não é? Como a cidade de Londrina, mas paciência.
É, mas o ouvinte falou aí sobre ter câmeras ou até multar quem faz o descarte irregular. Tem um projeto na Câmara que vai nessa linha, não tem? Projeto que propõe pagamento, uma recompensa para quem denunciar
o projeto dedo duro.
É o dedo duro. Descarte irregular de entulho e lixo. Projeto, se não estou enganado, é do Sidney Matias agora, vou checar, mas acho que é dele, a autoria, então tá tramitando a ideia aí.
Sim, mas tudo bem. Respeito até quem aceita isso. Acho ridículo. Realmente um projeto ridículo. Não é esse o sentido. Quer dizer, claro, colocação de câmera, acho que é importante, multa alta é importante, mas a limpeza tem que ser feita, porque senão não adianta. Deixa eu falar da Raul Fulgêncio. Aliás, ele mostrava até nas redes sociais o trabalho que está sendo feito lá na Otávio Genta, a nova sede da Norpave. A Norpave expandindo a sede, quase pronta, uma bela obra no sistema BTS. É aquilo que a gente tem falado. Construção sob medida, agilidade, a qualidade, cronograma obedecido e a vantagem para todos. A vantagem para o investidor que investe e já tem ali, claro, alguém, uma empresa já pagando aluguel, para a empresa que não colocou dinheiro no investimento da construção e que vai pagar um aluguel durante 15, 20 anos. É exatamente o esboço do esquema, é esse. É uma vantagem para todos. Se você quiser ter informação a respeito, ligue na Raul Fulgêncio, 3372-9000. Fale com quem faz, Raul Fulgêncio, ali na Ayrton Senna. Você pode fazer uma visita, ter informações, conversar a respeito. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia, amigos da Paiquerê. Aqui quem fala é Rodolfo. Estou indo, passando aqui no lado da universidade. E o lixão aqui, porque isso aqui para mim é um lixão. É, eles realmente vieram aqui, limparam, mas continua sujo, tá certo? Poderiam ter limpado muito bem, muito melhor. Não tá legal. Bom dia a todos.
Valeu, valeu. Não, eu falei isso até na abertura do Jornal da Manhã. Tiraram o grosso. Tira aquilo que está em cima ali, muito grosso, e o resto, lamentavelmente, continua. E outra coisa, ali a calçadinha, que deveria ter calçadinha ali do lado da universidade, é uma coisa horrível, feia, mato, lamentável.
É, exato. Ainda nessa linha, então, só para completar a informação, o projeto aí que o JB chama Dedo Duro, que é o projeto que prevê essa recompensa quem denunciar descarte irregular, o 91-2026, realmente de autoria do Sidney Matias, só dando a informação completa, e está tramitando na Câmara. Bom, vamos lá, o Edenilson Florencio diz assim: está sendo jogada ou descartada irregularmente uma água com coloração azul no Lago Norte, está caindo lá no Lago Norte, segundo ele. É interessante, então, Edenilson, procurar a SEMA, entre em contato com a SEMA, porque aí meio ambiente, talvez, né, coloração azul, enfim, produto de limpeza, alguma coisa assim, é bom checar quanto a isso. Também aqui a Celina, bom dia, professor sofrendo agressão de alunos, infelizmente, tá tudo mudado, mudou a ordem da coisa, as leis são distorcidas em tudo, Celina, é verdade, mas assim, não penso nem em lei, né, não sei se entender lei, não é lei, não é chamar conselho tutelar, é que não tem nada disso. A questão é, pô, educação, como é que o aluno vai algazar, o professor chama atenção, o aluno propõe pegar o professor lá fora, um grupo, não tem cabimento, falta o mínimo, que é a moral que vem de casa.
Muito bem, bom, olha, lembrando, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, na paróquia Santa Cruz, no conjunto Luiz de Sá, na Zona Norte, nós teremos a festa julina, e no domingo, às 15 horas, a missa sertaneja, barracas a partir das 16 horas, e à noite o festival de prêmios, 6.000 primeiro prêmio, 3.000 segundo, 2.000 terceiro. Então, uma festa muito legal na paróquia Santa Cruz, no conjunto Luiz de Sá, Zona Norte, nesse final de semana. E o Alisson pede aqui pra gente divulgar, também neste sábado, dia 11, a tradicional feijoada da torcida organizada Falange Azul do Londrina. Convites apenas R$50. Feijoada, arroz, salada, torresmo, farofa e vinagrete. E uma porção serve até duas pessoas. Tá barato, olha. E sempre eles fazem isso dia então dia 11, neste sábado. Informações com o Marcinho. Olha, tem o telefone 98477-4162. Repito, 98477-4162, a feijoada tradicional, então, da torcida organizada Falange Azul.
E aqui o ouvinte está dizendo o seguinte: o Marcos Gomes, há pelo menos 90 dias, não se consegue enxergar os semáforos da leste-oeste por causa de árvores. De lá para cá só piorou, nada foi feito. Ele é um que tem pedido, e outros ouvintes também, mas o Marcos fala da necessidade de podas nas árvores da leste-oeste para melhorar essa visualização.
Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Paiquerê, JB. Ontem eu fui levar minha sogra lá no Instituto de Identificação, acho que é a Bela Benatti, lá na, onde fica a nova delegacia da Polícia Civil. Lá ela tirou a nova carteira de identidade, então ela tinha que buscar lá, porque tem por a digital, né? Então, minha sogra, ela tem uma dificuldadezinha para andar. Eu cheguei lá e descobri que não tem lugar para deficiente estacionar. Eu não sei como é que o pessoal, se for cadeirante, vai lá retirar. Porque não tem, teve que estacionar o carro longe. E a minha sogra, ela tem dificuldade de andar, mas ainda anda, né? Cobrindo a linha, a gente conseguiu chegar lá. Mas para voltar no carro, o carro ficou longe. E não tem lugar para você entrar lá mais perto, pelo menos desembarcar, né? Uma pessoa com deficiência lá. Será que não pensaram nisso, não? Bom dia, eu, Carlos.
Valeu, Carlos. Está feito aí a reclamação. Olha, lembrando então para o pessoal do Vista Bela, vamos colaborar de amanhã até o dia 14. Os moradores poderão descartar materiais em 3 pontos de entrega: Avenida Rosalvo Marques Bonfim, na Rua Amélia Avance e na Avenida Giocondo Maturi. E aí, então, dia 18, nós vamos ter o evento Orgulho do Meu Bairro, lá no Vista Bela.
E aproveitando também para destacar que tem o drive-thru da vacinação amanhã, o dia todo, a partir das 10h30 até 7h30 da noite, ali no estacionamento em frente ao Zerão. Ação da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a vacinação, que apesar desta ação extramuros, né, fora das unidades, como diz o município, ainda continua com uma adesão baixa, prevendo aí as metas.
É verdade. E olha, um ouvinte eu perdi até, ele mandou ao longo do Jornal da Manhã, bem mais cedo, ele passou, disse que passou na Avenida Cruzeiro do Sul e que houve uma melhora ali, que não sei, parece que o pessoal limpou. Eu vou dar uma passada lá depois. Puxa vida, tomara, não é? Se conseguiram acabar com aquele problema das pessoas ali, não é? De barracos na beirada e principalmente uma limpeza, uma avenida tão curta, bonita, entrada da cidade, tomara que efetivamente tenham conseguido resolver. Outra coisa também para a gente lembra, estamos em plena época do bloqueio parcial na 445, hein? Vai até o dia 13, vai até segunda-feira. Então se prepare, você vai para Tamarano, vai para Curitiba, vai poder, não tem uma hora definida, mas pode ter o pare e siga, pode ter uma interrupção durante alguns minutos, porque a movimentação, içamento de estruturas pré-moldadas das pontes dos rios Taquara e Gabriel Cunha, lá onde está sendo duplicado agora. Para ir embora, mais alguma coisa, Edson?
Bom, aqui um registro rápido sobre o calendário eleitoral. Começa dia 20 de julho, né, período de convenções. E aí, os grupos maiores, pelo menos, marcaram já suas convenções. Sandro Alex, não é, que tem do PSD, será o primeiro a fazer a sua convenção, junto com seu partido, o partido que marca, dia 25 de julho. Sérgio Moro, do PL, deve ter a candidatura homologada pelo seu partido no sábado seguinte, 1º de agosto. Local ainda a ser definido. Rafael Greca, do MDB, convenção ainda a ser definida dia 2, no domingo, 2 de agosto. O último dos, pelo menos, os pré-candidatos que tem mais expoência nesse período, Requião Filho, marcou lá para o último dia, 5 de agosto. Então, são datas de convenções ao período de 20 de julho a 5 de agosto, é o período para convenção, embora o registro